sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito boa noite, ouvintes. Paulo Oliveira convosco nesta quinta-feira, o dia 28 de maio de 2015. Hoje aqui em Washington, céu nublado, temperatura de 31 graus centígrados. Vamos estar aqui, como habitualmente, uma hora e meia e eu vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, que tem a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Glenn Van Collio. Começamos com as notícias a esta hora. Joseph Blatter condenou esta quinta-feira, durante a cerimónia inaugural do Congresso da FIFA, as acusações e investigações sobre corrupção do organismo que preside. Estados Unidos procuram forma para melhorar o treino e equipamento das forças iraquianas. No Burundi, a Igreja Católica retirou apoio às próximas eleições. Fique connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, notícias internacionais com a Mayra de La Salette.
Obrigada, Paulo Oliveira. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Ash Carter, indicou que os responsáveis americanos do setor estão a procurar forma para melhorar o treino e o equipamento das forças pró-governamentais no Iraque no confronto com os guerrilheiros do Estado Islâmico. Em declarações aos jornalistas que o acompanham numa visita à Ásia, Carter indicou que os recentes acontecimentos no Iraque, onde os militantes ocuparam a capital da província de Anbar, demonstrou aquilo que classificou de necessidade no terreno de um parceiro capaz. Carter, questionada a vontade das tropas governamentais iraquianas após a queda de Ramadi, levando a Casa Branca a responder com comentários reiterando o apoio dos Estados Unidos à missão no Iraque contra o Estado Islâmico. O secretário da Defesa referiu que, acelerando o treino e fornecendo equipamento para o campo de batalha, irá influenciar as forças iraquianas na sua confiança e capacidade para operar.
A Igreja Católica do Burundi afirma que retirou o seu apoio às próximas eleições na sequência de várias semanas de violência política. Ontem o governo pediu aos burundianos que doassem o dinheiro necessário para as eleições de junho, visto que alguns doadores estrangeiros tinham ameaçado retirar o seu apoio caso o presidente Pierre Nkurunziza fosse para a frente com o controverso plano de se candidatar a um terceiro mandato. Entretanto, a União Europeia suspendeu a sua missão de observação eleitoral ao Burundi.
Um legislador americano afirmou que há um crescente apoio no Congresso para levantar o embargo económico a Cuba em vigor há mais de 50 anos. O senador democrata Tom Udall fez tais declarações ontem em Havana. O presidente Obama apelou ao Congresso, controlado pelos republicanos, que levante o embargo imposto depois do líder cubano Fidel Castro se ter alinhado com a antiga União Soviética em 1959.
Ambientalistas dizem que a população dos elefantes em Moçambique se foi reduzida em cerca de 50% nos últimos 5 anos por causa da caça furtiva. A Sociedade para a Conservação da Fauna, baseada aqui nos Estados Unidos, anunciou esta semana que o número de elefantes em Moçambique é de cerca de 10.300, comparada com mais de 20 mil há 5 anos atrás. Esta sociedade diz que os caçadores furtivos são impulsionados pelo negócio de marfim na China. Enquanto isto, a mesma sociedade diz que no Uganda o número de elefantes subiu de 800 nos anos de 1980 para 5 mil nas últimas décadas. O crescimento é atribuído a medidas de controle da caça furtiva.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. O ativista e jornalista Rafael Marques foi condenado hoje, quinta-feira, 28 de maio, a 6 meses de prisão com pena suspensa por 2 anos pelo Tribunal Provincial de Luanda. O Ministério Público tinha pedido 30 dias de prisão para Marques por difamação, mas o juiz foi mais longe e estendeu a prisão para 6 meses. O advogado de defesa, David Mendes, interpôs recurso no momento em que suspende por agora a entrada em vigor daquela pena. Detalhes com o Coco Mocuta.
15 dias por cada crime julgado foi a pena aplicada ao Rafael Marques de Moraes pelo Tribunal Provincial de Luanda, que julgou apenas 12 dos cerca de 20 crimes de que era acusado o ativista e jornalista. No cúmulo jurídico, o juiz Adriano Cervera Batista condenou Marques a um período de 6 meses e um pagamento de 50 mil kwanzas em emolumentos. O autor do Diamantes de Sangue, o livro que esteve na origem do processo, é obrigado a retirar o livro da circulação, incluindo a versão divulgada na internet, e não pode reeditar a obra. David Mendes, advogado da defesa do Rafael Marques, já interpôs recurso, facto que suspende a execução da pena até agora. Ela aponta inúmeras irregularidades cometidas pela justiça.
Enquanto a decisão estiver em recurso, a decisão do juiz não se aplica. Quer dizer que o livro vai continuar em circulação, o Rafael pode, se quiser, mandar reeditar, porque essa decisão não é uma decisão vinculativa, é uma decisão primária que está sobre recurso.
Mendes diz que por isso mesmo negou-se a estar presente nos encontros solicitados pelos generais, por saber que o direito não deve ser negociado.
É uma coisa que eu não evoquei. Vocês sabem que o juiz pediu a ordem para que me punisse por ter estado nessa audiência, sobre argumento de que eu não estava legitimamente na audiência. Por que é que não me criam nesse processo? Por que é que criam que o Rafael não fosse defendido por mim? É uma questão que se coloca.
Rafael Marques não se pronunciou sobre a decisão do tribunal, mas na sentença passada disse à Voz da América que vai denunciar tudo o que se passou nos bastidores. Por seu lado, o advogado que representa uma das companhias queixosas contra Rafael Marques, ITM Fernando de Oliveira, explicou que o seu constituinte aceitou as explicações de Rafael Marques e reafirma que a questão das penas é da responsabilidade do Ministério Público. Aguarda-se agora pela decisão do recurso. Rafael Marques é jornalista e ativista dos direitos humanos e tornou-se internacionalmente conhecido pelos seus relatos sobre a indústria de diamantes e a corrupção do governo de Angola. Entre 1998 e 2004, trabalhou na Open Society do magnata Jorge Soros, a sua atividade jornalística. Na primeira vez, em 2000, a ação foi movida pelo presidente angolano José Eduardo Santos após a publicação do artigo O Batom da Ditadura. Foi preso, depois colocado em liberdade sob fiança, mas a polícia impediu de sair do país ou falar com jornalistas. Alguns anos depois, foi novamente processado, agora em Portugal, por difamação em razão das denúncias contidas no seu livro Diamantes de Sangue. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mocuta.
Obrigado, Coque. A sentença de 6 meses de prisão, multa e proibição de editar o livro Diamantes de Sangue contra o ativista e jornalista angolano teve enorme repercussão na imprensa internacional. O jornal inglês The Guardian escreve que o livro Diamantes de Sangue levou Rafael Marques à prisão, entretanto suspenso, enquanto o brasileiro O Globo refere que o caso de Marques levou 50 organizações de defesa de direitos humanos a denunciar a condenação do jornalista e a degradação da situação da liberdade de expressão em Angola. A imprensa portuguesa toda traz a notícia hoje e procura reações. A editora de Rafael Marques em Portugal considerou hoje inaceitável a condenação a 6 meses de cadeia com pena de suspensa do autor do livro Diamantes de Sangue, cuja publicação levou, aliás, ao seu julgamento. Segundo o Jornal Público, Bárbara Bulhosa criticou Angola por não ter coragem de investigar crimes denunciados no livro sobre alegados abusos na exploração de diamantífera na província angolana da Lunda Norte. A Amnistia Internacional e a Transparência Internacional, que há 2 anos premiaram Marques pela sua luta pela transparência em Angola, contatados pela Voz da América, prometeram pronunciar-se ainda hoje sobre o caso. Quem reagiu foi, aliás, o Comitê de Proteção de Jornalistas, com sede em Nova Iorque. Sue Valentine, responsável do programa para a África, disse há momentos à Voz da América que a organização está profundamente desapontada.
Estamos profundamente desapontados e esperamos que as acusações sejam retiradas e Angola respeite a liberdade de expressão e a decisão do Tribunal Africano, que considerou de inapropriadas as prisões por difamação.
O Comitê de Proteção de Jornalistas, que subscreveu juntamente com mais 50 organizações de defesa de direitos humanos uma carta, pedindo a intervenção do presidente Jair Eduardo Santos para retirar as acusações contra Rafael Marques, defende ainda a total liberdade aos jornalistas em Angola, isto segundo Sue Valentine.
Estamos preocupados com o nível de falta de respeito e transparência pela investigação jornalística existente em Angola. Acreditamos a liberdade de expressão e a tradição em que os jornalistas coloquem questões difíceis e recebam respostas. É parte do processo de desenvolvimento. Se Angola quer crescer economicamente e assegurar que o dinheiro investido no desenvolvimento de infraestruturas seja em benefício do cidadão, precisa permitir a liberdade de perguntar para saber como é investido esse dinheiro.
Era Sue Valentine, responsável do programa para a África do Comitê de Proteção de Jornalistas, reagindo à sentença contra Rafael Marques, proferida hoje em Luanda. Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Antigos operários angolanos na Alemanha marcham dentro de uma semana diante do Parlamento Europeu em Bruxelas contra o governo de José Eduardo Santos pelo não pagamento de ordenados já lá vão 24 anos. Detalhes aqui com o Manuel José.
Miguel Cabango coordena o núcleo de ex-trabalhadores angolanos que reside na Alemanha. Dizem-se prontos para o dia 5 de junho próximo marcharem diante do Parlamento Europeu na Bélgica para exigirem o pagamento de seus ordenados do trabalho realizado na Alemanha do Leste há 24 anos. O líder trabalhista questiona o governo de José Eduardo dos Santos.
Assunto continua pendente. Já enviamos duas cartas ao Presidente da República, mas é verdade que o Presidente não está a nos ouvir. Será que isso é justo o que está a acontecer? O assunto dos trabalhadores leva até hoje 24 anos. Um governo que mandou os trabalhadores cá na Alemanha e é o mesmo governo que hoje não quer saber disso. Será que isto é justo? O Presidente não está a nos ouvir? Essa é uma das razões que levará-nos a Bruxelas para então, diante do Parlamento, perante ao mundo, explicarmos o que está a acontecer com os ex-trabalhadores angolanos da antiga RDA.
Cabango questiona também se há dinheiro para comprar avião de luxo. Então, também deve haver para devolverem o que é de direito do trabalhador.
Como é que um presidente vai disponibilizar para um avião de 12 lugares de 102 milhões de dólares e 3 apartamentos por 4,4 milhões de dólares? Então, isso é paradoxo. Não se compreende realmente se há crise ou não há crise. O nosso assunto, que não tem nada a ver com a crise, é um assunto que aconteceu antes da crise. Por isso, o governo deve encontrar mecanismos para resolver a situação de uma forma definitiva.
Já em Bruxelas, numa equipa de avanço, está o Sr. Kanga, o coordenador adjunto do núcleo de ex-trabalhadores, a preparar o cenário para a marcha.
Estamos a contar com 300 e tal pessoas que vão a Bruxelas, que as pessoas estão dispostas perante a comunidade europeia, onde os parlamentares europeus encontram-se. E nós estamos motivados, nós vamos até para lá.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E vamos agora para Malange, onde o governo considera oportunistas os ativistas da União de Ativistas das 18 Províncias, como nos refere aqui o Isaías Soares.
Sampaio Kimbanda Mwanga, um dos integrantes de direção, precisou que estão garantidas as condições essenciais para a marcha com ponto de partida no mini-mercado Shoprite.
Estamos a encontrar muito apoio no seio da sociedade de malangina. Eu acho que não teremos nenhum problema a realizarmos essa manifestação no dia 6 de junho.
De que apoio é que se trata?
Apoio moral e físico mesmo. Segundo eles também, andam muito descontentes com a atuação da polícia no que concerne os mototáxis, a má assistência médica nos hospitais.
A aludida manifestação, convocada para o mês da criança, de acordo com o diretor provincial da comunicação social, Manuel Carvalho, se propõe a atingir fins pessoais e não da maioria da população da circunscrição. Carvalho, em conferência de imprensa esta quarta-feira, veio à tona justificar o interesse da elite da União de Ativistas das 18 Províncias, numa carta entregue ao governo da região a 12 deste mês.
Um montante avaliado em 1.500.000 dólares, 3 viaturas de marca Land Cruiser, cargos de direção e chefia no aparelho governativo, 7 residências. Uma vez satisfeitas as exigências, no nunca mais haveria manifestações. Como podem ver, eis aqui as cartas que nós podemos provar em como este grupo pretende a todo custo realizar manifestações na cidade de Malanje a pretexto de bens materiais.
António Kakenzi Duque, à margem da coletividade, disse Manuel Carvalho, fez outro pacote de exigências ao governo de Norberto Fernandes dos Santos.
Que também fez uma exigência particular ao governo da província para que lhe fosse cedido um trator, uma carrinha canter, dois geradores de 7,5 kVA e duas motobombas. E o governo naturalmente não satisfez estas exigências.
Contra a intenção dos ativistas, o responsável da comunicação social em Malanje garantiu que os efetivos da Polícia Nacional estão em estado de alerta para manterem a ordem, disciplina e a fraternidade no seio das populações. Os ativistas de António Kakenzi Duque, Sampaio Kimbanda Mwanga, Samuel Manuel José, Edmar Félix Francisco, José Mendonça Muhongo, João Alberto Joaquim Canda, Maneco Celestino Costa e Estevão Buta foram detidos em março último nesta cidade quando se preparavam para marchar por algumas artérias exigindo a reposição do 4 de janeiro como feriado nacional. Isaías Faz Malães para a Voz da América.
Esta continua a ser a emissão de quinta-feira, dia 28 de maio, da Voz da América, dedicada a Angola. Mais adiante iremos a Namibe. Continue connosco. Transmitimos em onda média 1530 MHz e onda curta em 15720 e 13630. Não se esqueça que pode aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, como temos noticiado, o convidado de amanhã do Fala Só será o engenheiro Joaquim Correia, coordenador adjunto da União de Tendências, ligado ao 27 de maio, grupo revisionista do MPLA.
Sede do Partido do Galo Negro apela às autoridades de Luanda a pagar a dívida contraída aos camponeses. O secretário municipal da Bibala da UNITA, Roque Chimbeia, reagindo à dívida contraída aos camponeses da província, em particular os do município agropecuário da Bibala, em mais de $300 mil pelo programa de aquisição de produtos agropecuários, denominado Papagro, na ótica do político, o governo central deve, o mais urgente possível, pagar o que deve aos pacatos cidadãos camponeses.
Eu penso que o programa do Papagro, para mim, não trouxe nenhum benefício e, pelo contrário, até trouxe a miséria. Justifico a miséria porque, afinal de contas, o que devia se fazer é exatamente incentivar a agricultura diversificada em relação exatamente ao tadito Papagro. Porque o Papagro, o que nós temos vindo a verificar é que beneficia uns, outros não.
Está a dizer que também há cunha nesse Papagro?
De facto é. Ah, sim, senhora. Ah.
Chimbeia disse ainda que as autoridades governamentais deviam reativar em Codipa, a empresa nacional de comercialização e distribuição dos produtos do campo, enterrada na era do monopartidário, onde naquela altura ajudou de facto os camponeses, ao contrário do modelo brasileiro, Papagro, que não se adequa à realidade concreta angolana.
Eu lembro-me muito bem a Codipa. Naquele tempo da Codipa, é que todo o camponês que produzisse trazia exatamente o seu produto ali e posteriormente vendia e teria os seus lucros assim devidamente. O papagro, se de um lado tem exatamente a mesma espécie da ecodipa, penso que está um bocadinho diferente.
Alguns camponeses visados também defende a extinção do papagro, primando pela refundação da então Incodipa.
O tempo passado da dita Tala Incodipa foi muito mais melhor do que o que se trata. O papagro teve um bom princípio e boa iniciativa. Mas depois de 6 meses, portanto, há lacunas, há falhas. Quando se diz o mais importante é resolver o problema do povo, é o que os angolanos esperam mesmo, resolver o problema do povo. É importante, porque se não resolve o problema do próprio povo, então estão aí para quê?
António Camuela Chiloia, agricultor e vendedor de farinha de milho, referenciado por Farinha das Pedras, reclama ao papagro 3.521.000 kwanzas e explica as dificuldades por que passam para se ouvir as vozes dos camponeses visados.
Me devem praticamente 3.521.000.
De que produto?
Fubá. Os órgãos de informação massiva que informem que os camponeses do Namibe têm mesmo problemas, porque já não têm um fundo para poder reiniciar as suas atividades. Até certos patrões que têm fazendas já têm medo de atingir até as fazendas, porque os funcionários também precisam ser pagos. Fomos para Angope 2 vezes e, obviamente, prometeram-nos que deviam nos atender, mas até aqui nem a televisão, nem a rádio diz qualquer coisa. O povo está irado e, em particular, eu pessoalmente, nessa altura, estou a ser entrevistado. Mesmo com erro, nessa altura, não tenho um tribunal de consciência concentrado para poder exteriorizar o que eu tenho lá no meu interno.
António Francisco Caçua, representante do papagro do Namibe, reafirma que as autoridades do governo local tudo fizeram a tempo e hora para que os camponeses possam receber o seu dinheiro da venda dos produtos que têm direito, aguardando pela resposta de Luanda. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Era o Armando a falar do Namibe sobre as autoridades daquela da UNITA que pedem às autoridades de Luanda o pagamento de uma dívida contraída com os camponeses. Passa agora para o desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto continua a marcar a atualidade a prisão de altos dirigentes e funcionários da FIFA. A notícia corre todo o mundo e os envolvimentos só agora começaram. Segundo o jornal inglês Daily Mirror, o presidente da FIFA, Sepp Blatter, não pode abandonar a Suíça enquanto estiverem a decorrer as investigações por corrupção. Cancelou um ato público e vai ser ouvido ainda hoje pela polícia. Joseph Blatter recusa demitir-se da presença da FIFA e rejeitou ainda a possibilidade de adiar as eleições do organismo que tutela o futebol mundial marcadas para amanhã. Blatter comunicou a sua decisão aos presidentes das confederações numa reunião que decorreu esta manhã em Zurique, onde Jeffrey Webb, presidente da CONCACAF, detido ontem no âmbito do caso de corrupção, foi o único ausente. No encontro, Michel Platini, presidente da UEFA, foi o único que se mostrou contra a continuidade de Blatter e pediu que as eleições fossem adiadas em 6 meses. A possibilidade foi descartada não só pelo ainda presidente da FIFA, mas também pelos altos responsáveis das confederações africana e asiática que mantêm apoio incondicional a Blatter. Platini reafirmou em entrevista coletiva mais tarde que a entidade europeia e os seus associados votarão a favor do príncipe da Jordânia Ali bin al-Hussein na eleição da FIFA que será realizada amanhã. Desta forma, o dirigente europeu mostra claramente a sua oposição à candidatura de Joseph Blatter. Entretanto, a outro nível, a Associação de Futebol da África do Sul negou hoje que as autoridades do país tenham subornado diretores da FIFA para conseguir organizar a Copa do Mundo de 2010. Reafirmamos que conduzimos todo o processo com integridade. As acusações são falsas, disse a agência EF, o porta-voz da Associação de Futebol da África do Sul, Dominique Chimnavi. Segundo a investigação conduzida pelo FBI, o governo sul-africano prometeu 10 milhões de dólares ao então vice-presidente da FIFA, Jack Warner, e outros 2 dirigentes da organização. Entretanto, no Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol retirou nesta quinta-feira o letreiro com o nome José Maria Marim, que estava à frente do prédio da organização. A CBF tenta assim afastar a sua imagem de Marim, preso ontem na Suíça, juntamente com mais 6 dirigentes da FIFA e vários funcionários. Em Angola, o selecionador nacional de futebol, Romeu Filemon, disse que os 29 jogadores convocados para o triplo compromisso dos Palancas Negras entre junho e julho dão garantias para a obtenção de bons resultados diante da República Centro-Africana referente ao apuramento para o CAN 2017 no Gabão e os dois jogos com a Suazilândia, pontuável para o CAN interno 2016 no Ruanda. O primeiro jogo dos Palancas Negras vai ser no dia 13 de junho na cidade de Lubango com a República Centro-Africana. NBA, os Golden State Warriors garantiram a presença na final da Liga Norte-Americana de Basquetebol ao vencer os Houston Rockets por 104-90 no jogo 5º da final da Conferência Oeste. Melhor equipa da fase regular da NBA, o conjunto da Califórnia garantiu o regresso à eliminatória decisiva 40 anos depois de ter conquistado o seu único título em 1975. Os Warriors vão defrontar os Cleveland Cavaliers na final, fecharam a eliminatória com um triunfo por 4-1 sobre os Rockets. O primeiro jogo será no dia 4 de junho em Oakland. Foi assim o desporto, aqui na Voz da América. Amanhã a mais.
A Guiné-Bissau parou virtualmente no dia em que o rei de Marrocos, Mohamed VI, chegou àquele país lusófono numa visita real, que mobilizou todo o país, paralisando as atividades comerciais e administrativas. Lassana Kassama.
Mohamed VI vai ficar no Palácio da República e José Mário Vaz já se mudou da residência até quando o magistrado deixar o país. É uma visita caracterizada de muito simbolismo para os guineenses que saíram à rua para receber e assinar o Mohamed VI, que por sinal é muito conhecido por jovens formados em Marrocos. É que nas últimas décadas, Marrocos tem oferecido bolsas de estudo ao Estado guineense. Vladimir Jorge Mendes, jovem recém-formado em Marrocos, que preside atualmente a Associação dos Quadros Formados naquele país, não tem dúvidas o quanto a Guiné-Bissau pode tirar proveito desta visita.
Geralmente gera muitas expectativas. O José Rei é uma pessoa muito sensível a questões africanas, então isso pode gerar grandes impactos do ponto de vista económico.
Além de Yerambalo, jornalista guineense especializado em análise do sistema que reina nos países franco-arábicos, começou por recordar a máxima do pai do atual rei para analisar o quadro diplomático que invade esta visita.
Vou partir simplesmente para uma frase do Hassan II, que é o pai do Mohamed VI, que dizia sobre a diplomacia marroquina junto ao país africano de que o Marrocos é uma árvore com raiz bem implementado no solo africano, mas com palhas que sempre ficam movimentadas com ventos de Europa.
Durante a estada do rei Mohamed VI, estão previstas a assinatura de vários acordos entre Bissau e Rabat. Para além de Yerambalo, a Guiné-Bissau deve saber tirar proveito dos convênios que serão rubricados e da experiência marroquina em vários domínios.
O Marrocos tem uma zona árida, montanhas, etc., conseguiu trazer água, desenvolver um setor econômico e atingir a autossuficiência alimentar até exportar. Vamos aproveitar disso. Temos outra coisa a aproveitar, o setor energético. A energia rural, sabemos que só Bissau beneficia da cobertura energética.
Mohamed VI é o 23º governante da dinastia Alauíta, cujo reinado começou em meados do século XVII. Descendente direto do profeta Mohamed, foi entronizado rei de Marrocos a 30 de julho de 1999. E é isso que explica, de um lado, a grande mobilização da comunidade muçulmana guineense e, do outro lado, além de Yerambalo, argumenta.
Temos um Islão que aproxima o secto Tijaniya, que tem como berço Fez, uma cidade do Marrocos.
O monarca, acompanhado de centenas de empresários, numa delegação que vai perto de 500 pessoas, tem encontros com diferentes titulares de órgãos públicos e da sociedade civil perante uma segurança simplesmente extraordinária, deixando quase inoperante os agentes guineenses. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Ouvintes, na segunda meia hora desta emissão pode escutar este trabalho na sua totalidade. Agora vamos ficar com a música até final da primeira meia hora. Vamos ficar com Bob Dylan, Knocking Heaven's Door.
Mama, take these bags off of me. Can't use it anymore. It's getting dark to see. And I feel like I'm knocking on heaven's door.
heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Just like so many times before. Mama wiped the blood out of my face. I just can't see through it anymore. Got a long black feeling and it's hard to trace. And I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 28 de maio de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade. Secretário da Defesa americano critica reivindicações territoriais chinesas. No Burundi, Igreja Católica retira apoio a eleições. Senador americano diz que está a diminuir a oposição ao levantamento do embargo a Cuba. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Vancalius, na produção Doris Dossa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde líderes religiosos alertam para o facto de que a falta de confiança entre o governo e a RENAMO e a ausência de políticas públicas mais redistributivas pode fazer correr perigo no processo de reconciliação e conduzir o país para uma situação de violência. Ramos Miguel.
Numa altura em que o diálogo político não tem sido consequente, dirigentes religiosos dizem que tudo deve ser feito para que os políticos se entendam, e o secretário-geral do Conselho Cristão de Moçambique, Marcos Macam, afirma que a Igreja vai fazer a sua parte.
A Igreja tem que começar agora a agir, mobilizar os crentes para a imparcialidade, para não se deixarem arrastar por atos de exclusão, por tudo. Dignidade, respeitar a dignidade do outro. Eu acho que esse é o papel da Igreja, ensinar o amor ao próximo, mas ao mesmo tempo o respeito pelos direitos de outra pessoa. Então a Igreja tem que começar a falar e não se identificar de nenhum lado, mas trazer todos para junto de si.
O bispo emérito anglicano Dom Dinis Sengolano, um dos mediadores do diálogo político entre o governo moçambicano e a RENAMO, diz-se preocupado com a tensão política que se vive no país e aponta alguns caminhos para se sair da situação.
Primeiro, falar com Deus, que é a fonte de toda a paz. Oramos pela consolidação da paz no nosso ser. Em segundo lugar, encorajarmos uns aos outros. Este diálogo entre nós, dizer o que é que nós devemos fazer. E em terceiro lugar, sermos uma voz profética para os políticos, quer dizer, louvarmos onde as coisas estão a correr bem, repreendermos onde as coisas não estão a correr bem, portanto, é encorajar aquilo que contribui para a paz.
Por seu turno, o bispo auxiliar católico de Maputo, Dom João Carlos Nunes, rejeita a ideia de que o processo de reconciliação se esgota com a realização das eleições.
A reconciliação, a criação de uma sociedade democrática, é um processo de construção contínuo que se vai redescobrir, nunca podemos dizer que está fechado.
Mas no debate político moçambicano levanta-se também a necessidade de se incluir a discussão sobre a estrutura de oportunidade, porque há moçambicanos que se sentem excluídos na distribuição da riqueza.
É importante, na minha opinião, que se continue a discutir este assunto sobre oportunidades de desenvolvimento, sobretudo a estrutura de oportunidade. Temos riqueza? Temos riqueza. A economia cresce? A economia cresce. Mas isso não basta. Temos que discutir também o problema relacionado com a redistribuição desta riqueza. Como é que ela é feita? Porque quando há uma situação de exclusão, normalmente a exclusão pode levar a situações de violência.
Refira-se que vários setores da sociedade civil, dada a falta de progresso no diálogo político, têm apelado a que a Igreja de Moçambique tenha uma intervenção mais acutilante nos esforços para a busca da paz. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Continuamos a falar sobre Moçambique. A ministra do Trabalho moçambicana, Vitória Diogo, encontra-se na África do Sul em visita de trabalho, no momento em que as relações entre os dois países se encontram tensas devido aos recentes episódios de xenofobia no país vizinho. Simeão Bongoane tem mais pormenores.
Ministra moçambicana do Trabalho, Segurança Social e Emprego, Vitória Diogo, está na África do Sul em visita de trabalho de 4 dias com 3 objetivos. Negociar com o governo sul-africano um acordo de proteção de 12 mil moçambicanos que trabalham nas plantações agrícolas, discutir com empresas mineiras e seguradoras o complexo processo de pensões dos mineiros moçambicanos e verificar o progresso do processo de emissão de passaportes biométricos para os cerca de 45 mil trabalhadores moçambicanos na indústria mineira e no setor agrícola sul-africanos.
Uma das grandes preocupações que nós trazemos é que haja um acordo para os trabalhadores das farmas, porque os trabalhadores das minas estão sob o auspício de um acordo. Então estão muito mais protegidos do que os trabalhadores nas farmas. Nós temos algumas preocupações em relação aos trabalhadores das farmas, porque não tem um acordo que os proteja. Agora, em relação aos novos recrutamentos, vamos ter que trabalhar com o governo sul-africano, que tem as suas normas, que tem as suas cotas, vamos trabalhar com a empresa recrutadora. A nossa intenção como governo de Moçambique é assegurar que mais moçambicanos possam ter trabalho, possam ter emprego, com prioridade dentro do país, porque nós sabemos que o nosso concidadão, o trabalhador que está nas minas, desconta para a sua pensão. E aqui tem um sistema que é diferente do nosso. Aqui você pega no valor da pensão de uma única vez. Nós queremos uma pensão, é para ele poder continuar a ter uma renda, principalmente os seus dependentes. E isto tem que ser, portanto, uma abordagem governo-governo, para nós vermos que possibilidades haverá de haver uma compatibilização ou uma correspondência, se eles estão a trabalhar com empresas seguradoras, se há possibilidade de se abrir algo, haver uma parceria com entidades moçambicanas, para que eles possam receber uma parte aqui, mas outra em Moçambique.
Moçambique é fornecedor primário da mão de obra à indústria mineira sul-africana desde finais da década de 1880, logo depois da descoberta de ouro e diamantes na África do Sul. No entanto, segundo a empresa de recrutamento da mão de obra para a indústria mineira sul-africana TEBA, criada em 1902, nos últimos 20 anos, o número de trabalhadores estrangeiros, incluindo moçambicanos, tem estado a baixar devido a 2 fatores essenciais. Nova legislação laboral na África do Sul, que impõe cotas no processo de contratação de mão de obra ou trabalhadores e introdução de novas tecnologias para a exploração dos recursos minerais. José Carimo, diretor regional da TEBA, acredita, entretanto, que o diálogo entre os dois governos pode resolver alguns desafios que afetam o processo de novos recrutamentos de moçambicanos para a África do Sul. A ver, vamos. Simeão Bongoane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguano. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O camaronês Roger Deng venceu a eleição na quarta-feira para a presidência do Parlamento Pan-Africano, uma eleição realizada em Midrand, na África do Sul. Deng obteve 85 votos contra 70 do antigo presidente do Parlamento moçambicano, Eduardo Mulembwe. O deputado moçambicano vai, entretanto, concorrer à vice-presidência na eleição que acontece no próximo sábado. Enquanto isso, o nigeriano Akinwumi Adesina, o novo presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, numa renhida eleição, hoje realizada em Abidjan, a sede da organização. Dos 8 candidatos, e depois de 5 rondas, ficaram para a votação final apenas o candidato da Nigéria, Bedouma Kordje, do Chad, e a ministra cabo-verdiana das Finanças, Cristina Duarte, a primeira candidata mulher e de um país de língua portuguesa. Aqui Washington, Voz da América. A Guiné-Bissau parou virtualmente no dia em que o rei de Marrocos, Maomé VI, chega àquele país lusófono, uma visita real que mobilizou todo o país, paralisando atividades comerciais e administrativas, tal como reporta o Lassana Kassama.
Mercados e escolas encerradas, funcionários públicos e privados dispensados dos seus serviços, bandeira nacional retirada do Palácio Presidencial, totalmente restaurada e substituída pela dos Marrocos, rádios públicas e privadas em direto, este é o grande cenário que envolve a visita do monarca marroquino. Mohamed VI vai ficar no Palácio da República e José Marvá já se mudou da residência até quando o magistrado deixar o país. É uma visita caracterizada de muito simbolismo para os guineenses que saíram à rua para receber e assinar o Mohamed VI, que, por sinal, é muito conhecido por jovens formados em Marrocos. É que, nas últimas décadas, Marrocos tem oferecido bolsas de estudo ao Estado guineense. Vladimir Jorge Mendes, jovem recém-formado em Marrocos, que preside atualmente a Associação dos Quadros Formados naquele país, não tem dúvidas o quanto a Guiné-Bissau pode tirar proveito desta visita.
É, geralmente gera muitas expectativas. O José Rei é uma pessoa muito sensível a questões africanas, então isso pode gerar grandes impactos do ponto de vista económico. Como o senhor bem sabe, não é? O Marrocos hoje em dia figura no segundo investidor no continente, então sendo o Marrocos o segundo investidor no continente, certamente que há certos aspectos ligados ao recurso natural do país que pode atrair o capital marroquino.
Além de Arambalo, o jornalista guineense especializado em análise do sistema que reina nos países franco-arábicos, começou por recordar a máxima do pai do atual rei para analisar o quadro diplomático que invade esta visita.
Vou partir simplesmente para uma frase do Hassan II, que é o pai do Mohamed VI, que dizia sobre a diplomacia marroquina junto ao país africano de que o Marrocos é uma árvore com raiz bem implementado no solo africano, mas com palhas que sempre ficam movimentadas com ventos de Europa. Isto significa que, mesmo isolado, porque o Marrocos não é membro da União Africana desde 1984, desenvolveu uma diplomacia paralelo, noutra linguagem, desenvolver o relacionamento sul-sul.
Durante a estada do rei Mohamed VI, estão previstas a assinatura de vários acordos entre Bissau e Rabat. Para além de Arambalo, a Guiné-Bissau deve saber tirar proveito dos convênios que serão rubricados e da experiência marroquina em vários domínios.
O Marrocos tem uma zona árida, montanhas, etc., conseguiu trazer água, desenvolver um setor econômico e atingir a autossuficiência alimentar, até exportar. Então, vamos aproveitar disso. Temos outra coisa a aproveitar, o setor energético. A energia rural, sabemos que só Bissau beneficia da cobertura energética. O interior do país não tem nada. Então, vamos aproveitar da experiência marroquina nesse domínio para abranger essas cidades interior do país. Outra coisa é o domínio de pesca e turismo, onde o Marrocos tem um saber fazer muito, muito, muito apreciado. E a Guiné-Bissau hoje é um dos países que está à procura de um saber fazer para relançar ou boostar a sua economia através da pesca e do turismo. Temos cerca de 80 ilhas pequenas e grandes que ainda são virgens. Então, o turismo e um fator que pôde abrir as portas para o emprego juvenil que nós temos.
Mohamed VI é o 23º governante da dinastia alauíta, cujo reinado começou em meados do século XVII. Descendente direto do profeta Mohamed, foi entronizado rei de Marrocos a 30 de julho de 1999. E é isso que explica, de um lado, a grande mobilização da comunidade muçulmana guineense e, do outro lado, Alain Yerambalo argumenta.
Temos um Islão que aproxima o septo Tijania, que tem como berço Fez, uma cidade do Marrocos. E a prática também que temos da nossa religião muçulmana está baseado no precepto de Imam Malik. Então, somos malikitas. E um dos partes desse secto malikismo, de prescrição de Imam Malik, provém do Marrocos. Então, somos, em termos religiosos, mais próximo do Marrocos. E a chegada daqui de Amir al-Mumini é uma grande coisa, e por isso que a camada muçulmana guineense está determinada, está mobilizada.
O monarca, acompanhado de centenas de empresários, numa delegação que vai perto de 500 pessoas, tem encontros com diferentes titulares de órgãos públicos e da sociedade civil perante uma segurança simplesmente extraordinária, deixando quase inoperante os agentes guineenses. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
O secretário americano de Defesa, Ashton Carter, apelou à China para que ponha termo à sua campanha de reivindicações territoriais e de militarização do mar do sul da China, salientando que as ações chinesas não se inscrevem nas normas internacionais. Falando ontem numa cerimónia no Havaí, onde se encontra o comando da Frota do Pacífico da Marinha de Guerra americana, Carter apelou uma resolução pacífica dos diferendos e do termo imediato e duradouro das reivindicações territoriais de todos os países em questão no mar do sul da China.
We also oppose any further militarization of disputed features. Second, and there should be no mistake, the United States will fly, sail,
opomos-nos igualmente, disse Carter, a mais militarização dos territórios em disputa. Não deve também haver dúvidas de que os Estados Unidos voarão, navegarão e operarão onde quer que a lei internacional permita, tal como fazemos através do mundo. Palavras do secretário de Defesa americano, Ashton Carter. A China apresentou uma queixa aos Estados Unidos devido ao sobrevoo das Ilhas Spratly na semana passada de um avião espião americano. A China reivindica aqueles territórios e o Pentágono afirma que aquele país já se apoderou este ano de 800 hectares em 5 locais. O secretário americano da Defesa afirmou que a atitude chinesa será contrariada.
China's actions are bringing countries in the region together in new ways.
As ações chinesas, disse Ashton Carter, estão a unir países de novas formas e esses países estão a pretender um engajamento americano na região da Ásia-Pacífico. Nós vamos corresponder. Continuaremos a ser a principal fonte de segurança na região durante muitas décadas. Carter reuniu-se igualmente com o seu homólogo das Filipinas, Voltaire Gasmin, e reafirmou o empenhamento americano na defesa das Filipinas. Os dois países têm desde há muito um tratado de defesa mútua e o governo de Manila pretende arbitragem internacional e também esforços diplomáticos para resolver os seus diferendos territoriais com Pequim. Esta semana, a China emitiu uma declaração expressando a sua intenção de projetar o seu poderio militar para além fronteiras, insistindo, contudo, que não quer confrontações com qualquer dos seus vizinhos. O secretário americano da Defesa está a efetuar a sua segunda visita à região da Ásia-Pacífico desde que assumiu o cargo em fevereiro passado. Peritos rodoviários estão reunidos nos Camarões para debater a possível construção de redes de estradas ligando os principais mercados do continente. Uma dessas estradas já está, aliás, a ser construída na África Ocidental, ligando a cidade camaronesa de Bamenda à cidade de Enugu, na Nigéria. E na Otambe, de 34 anos de idade, trabalha afincadamente na sua quinta, na aldeia de Numba, no noroeste dos Camarões. Aquele antigo aluno da Universidade de Yaoundé decidiu mudar-se para o campo e dedicar-se à agricultura, depois de um troço da estrada Bamenda-Enugu ter aberto ao tráfego há 3 anos atrás.
After the road was constructed, I discovered that so many people were coming from Nigeria.
Depois da construção da estrada, disse-nos também, apercebi-me de que muitas pessoas vinham da Nigéria para comprar alimentos e vender cosméticos. Foi aí que decidi trabalhar nesta quinta, sabendo que há um mercado para os meus produtos. A estrada Bamenda-Enugu, ainda em construção, faz parte da estrada transafricana, idealizada há 30 anos atrás como uma ligação da costa atlântica da Nigéria até à cidade queniana de Mombasa, no Índico. Depois de construída, a estrada terá também troços ligando os restantes países subsaarianos. De acordo com Don Ogben, da Associação Rodoviária Mundial, estas iniciativas devem ser encorajadas, de modo a erradicar a pobreza das zonas rurais africanas, criando mais postos de trabalho e facilitando o acesso aos seus mercados.
Transport of goods is a global problem. It is so important to the economies of nations, whether they're developed countries in Europe or Australia or whether they're countries in Africa.
O transporte de mercadorias, disse Don Ogben, é um problema global e tem uma importância vital tanto para os países desenvolvidos como para os países africanos. O transporte dos bens tem que ser feito de um modo seguro e eficaz para beneficiar toda a gente. Palavras de Don Ogben, da Associação Rodoviária Mundial. Em Nigéria, os camarões concluíram um memorando de entendimento há 7 anos atrás para construir a estrada entre Enugu e Bamenda, de modo a promover o desenvolvimento socioeconómico e a integração regional. O projeto é financiado pelo Banco Africano para o Desenvolvimento, o BAD, no montante de 423 milhões de dólares, 203 de um total de 443 quilómetros em território camaronês, já se encontram abertos ao tráfego. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A Nigéria prepara-se para a tomada de posse do novo presidente, Muhammadu Buhari. O nosso colega Mâncio Miguel, de seguida, com uma reportagem sobre aquilo que espera o novo presidente nigeriano.
De facto, quando a pompa da tomada de posse terminar em Abuja, a capital da Nigéria, Muhammadu Buhari vai gerir um dossiê no país que esta semana começa a recuperar da falta de combustível que afetou a economia. Apesar de ser o maior produtor africano de petróleo, a Nigéria não tem capacidade para refinar e depende de outros países. O governo subsidia o preço, mas por causa de uma dívida com os empresários da área, o país ficou privado de combustível. Enquanto isso, mais de 1 milhão de pessoas fugiram do nordeste do país para não caírem nas teias do Boko Haram, que continua a atormentar a região. Buhari já enumerou as suas prioridades logo após ganhar as eleições em março: combater a corrupção, a insegurança e o desemprego. O ex-governante militar tem os seus detratores, mas muitos nigerianos acreditam que nos próximos 4 anos serão vistas melhorias na maior economia africana. Na cidade de Ogele, no sul do país, o funcionário público Honor Yede pensa que Buhari está em posição de implementar reformas no setor do petróleo, que tem a infeliz fama de gastos elevados e corrupção. Honor Yede diz que Buhari tem coragem, mas não pode prever nada antes de um líder tomar a posse.
As the gods, but nobody can predict a leader until he has been sworn.
No norte do país, na cidade de Kaduna, Suleiman Yakubu diz que Buhari deverá processar os políticos corruptos do governo do presidente cessante Goodluck Jonathan.
Corruption has eaten deep, which I'm sure will make the country to be stagnant. He must bring some people on.
A corrupção corroeu e acho que isso vai estagnar o país. Ele deverá chamar algumas pessoas do governo cessante para responderem ou devolverem o nosso dinheiro que roubaram, diz Yakubu. Faith Fátima de Kaduna diz que apenas deseja ter um governo honesto e responsável.
I expect this government to be truthful.
Espero que este governo seja sincero, responsável para a população que votou nele e não concentrado no egoísmo do poder político. Eles deverão saber que a Nigéria é suficientemente rica para satisfazer a sua população e deverá fazer questão de respeitar as leis.
Quanto à corrupção, Fátima não tem a certeza de que Buhari poderá resolver a partir do seu gabinete.
Lidar com a corrupção é uma responsabilidade coletiva, porque somos todos responsáveis pelo estado em que se encontra o nosso país.
Em teoria, Buhari tem muitos instrumentos para concretizar a sua agenda. O seu partido controla o parlamento e a maioria dos estados, mas o poder político está nas mãos de particulares e Buhari deverá lutar com eles para concretizar as promessas.
E, amigo ouvinte, tempo agora para a habitual página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Lugero Andrada.
E no desporto continua a marcar a atualidade a prisão de altos dirigentes e funcionários da FIFA. A notícia corre todo o mundo e os envolvimentos só agora começaram. Segundo o jornal inglês Daily Mirror, o presidente da FIFA, Sepp Blatter, não pode abandonar a Suíça enquanto estiverem a decorrer as investigações por corrupção. Cancelou um ato público e vai ser ouvido ainda hoje pela polícia. Joseph Blatter recusa demitir-se da presença da FIFA e rejeitou ainda a possibilidade de adiar as eleições do organismo que tutela o futebol mundial marcadas para amanhã. Blatter comunicou a sua decisão aos presidentes das confederações numa reunião que decorreu esta manhã em Zurique, onde Jeffrey Webb, presidente da CONCACAF, detido ontem no âmbito do caso de corrupção, foi o único ausente. No encontro, Michel Platini, presidente da UEFA, foi o único que se mostrou contra a continuidade de Blatter e pediu que as eleições fossem adiadas em 6 meses. A possibilidade foi descartada não só pelo ainda presidente da FIFA, mas também pelos altos responsáveis das confederações africana e asiática que mantêm apoio incondicional a Blatter. Platini reafirmou em entrevista coletiva mais tarde que a entidade europeia e os seus associados votarão a favor do príncipe da Jordânia Ali bin al-Hussein na eleição da FIFA que será realizada amanhã. Desta forma, o dirigente europeu mostra claramente a sua oposição à candidatura de Joseph Blatter. Entretanto, a outro nível, a Associação de Futebol da África do Sul negou hoje que as autoridades do país tenham subornado diretores da FIFA para conseguir organizar a Copa do Mundo de 2010. Reafirmamos que conduzimos todo o processo com integridade. As acusações são falsas, disse à agência EFE o porta-voz da Associação de Futebol da África do Sul, Dominique Chimnavi. Segundo a investigação conduzida pelo FBI, o governo sul-africano prometeu 10 milhões de dólares ao então vice-presidente da FIFA, Jack Warner, e outros dois dirigentes da organização. Entretanto, no Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol retirou nesta quinta-feira o letreiro com o nome José Maria Marim, que estava à frente do prédio da organização. A CBF tenta assim afastar a sua imagem de Marim, preso ontem na Suíça, juntamente com mais 6 dirigentes da FIFA e vários funcionários. Em Angola, o selecionador nacional de futebol, Romeu Filemon, disse que os 29 jogadores convocados para o triplo compromisso dos Palancas Negras entre junho e julho dão garantias para a obtenção de bons resultados diante da República Centro-Africana referente ao apuramento para o CAN 2017 no Gabão e os 2 jogos com a Suazilândia, pontuável para o CAN interno 2016 no Ruanda. O primeiro jogo dos Palancas Negras vai ser no dia 13 de junho na cidade de Lubango com a República Centro-Africana. NBA, os Golden State Warriors garantiram a presença na final da Liga Norte-Americana de Basquetebol ao vencer os Houston Rockets por 104-90 no jogo 5º da final da Conferência Oeste. Melhor equipa da fase regular da NBA, o conjunto da Califórnia garantiu o regresso à eliminatória decisiva 40 anos depois de ter conquistado o seu único título em 1975. Os Warriors vão defrontar os Cleveland Cavaliers na final, fecharam a eliminatória com um triunfo por 4-1 sobre os Rockets. O primeiro jogo será no dia 4 de junho em Oakland. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã aqui no Angola Fala Só da Voz da América vai ser o engenheiro Joaquim Correia, que é coordenador adjunto da União de Tendências MPLA. Portanto, já sabe, inscreva-se para participar amanhã no Angola Fala Só da Voz da América. E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para as notícias. O secretário de Defesa americano indicou que os responsáveis americanos do setor estão a procurar formas para melhorar o treino e equipamento das forças pró-governamentais no Iraque no seu confronto com os guerrilheiros do Estado Islâmico. Em declaração à imprensa, Ashton Carter indicou que os recentes acontecimentos no Iraque, onde os militantes ocuparam a capital da província de Anbar, demonstrou aquilo que classificou de necessidade do terreno de ter um parceiro capaz. Um legislador americano afirmou que há um crescente apoio no Congresso para levantar o embargo económico a Cuba, que está em vigor há mais de 50 anos. O senador democrata Tom Udall fez tais declarações ontem em Havana. O presidente Obama apelou ao Congresso, controlado pelos republicanos, que levante o embargo imposto depois do líder cubano Fidel Castro se ter alinhado com a antiga União Soviética em 1959. A Igreja Católica do Burundi afirmou que decidiu retirar o seu apoio às próximas eleições no país depois de várias semanas de violência política. Ontem, o governo pediu aos burundianos para que doassem o dinheiro necessário para a realização das eleições de junho, visto que alguns doadores estrangeiros tinham ameaçado retirar o seu apoio caso o presidente Pierre Nkurunziza fosse para a frente com o seu controverso plano de se candidatar a um terceiro mandato. Entretanto, a União Europeia suspendeu a sua missão de observação eleitoral ao Burundi. Ecologistas dizem que a população de elefantes em Moçambique baixou em cerca de 50% nos últimos 5 anos por causa da caça furtiva. A Sociedade para a Conservação da Fauna, baseada nos Estados Unidos, anunciou esta semana que o número de elefantes em Moçambique é de cerca de 10.300, comparado com mais de 20 mil há 5 anos atrás. Os caçadores furtivos são impulsionados pelo negócio de marfim na China. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de programação com a Mayra de La Salette. Não desligue o seu receptor. Continue connosco com a Voz da América.
Quinta-feira, 28 de maio, esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Ouça e partilhe todas as nossas notícias consultando voaportugues.com no computador ou no telemóvel. Basta escrever voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número do WhatsApp. Anote mais 908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington. Ao microfone, Maida de La Salette, na produção Doris Dodson. Assistência técnica é de Rashad Smith. Títulos da atualidade nesta quinta-feira, 28 de maio. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Ash Carter, indicou que os responsáveis americanos pretendem melhorar o treino e equipamento das forças pró-governamentais no Iraque. A Igreja Católica do Burundi anunciou também nesta quinta-feira, em comunicado, que retirou seu apoio às próximas eleições no país. E o embargo imposto a Cuba pelos Estados Unidos há 50 anos poderá ser levantado. Nos próximos minutos, vai poder acompanhar várias notícias. Hoje é dia de saúde com a doutora Nídia. O ativista e jornalista angolano Rafael Marques foi condenado nesta quinta-feira, 28 de maio, a 6 meses de prisão com pena suspensa por 2 anos pelo Tribunal Provincial de Luanda. O Ministério Público tinha pedido 30 dias de prisão para Marques por difamação, mas o juiz foi mais longe e estendeu a prisão para 6 meses. O advogado de defesa, David Mendes, interpôs recurso no momento, o que suspende por agora a entrada em vigor da pena. Recorde-se que, durante o julgamento que teve início no mês de março, apenas foram ouvidos Rafael Marques e uma das empresas acusadas pelo ativista e jornalista no livro Diamantes de Sangue, em que denuncia a violação de direitos humanos nas minas de diamantes nas lundas detidas por generais do regime. A sentença de 6 meses de prisão, multa e proibição de editar o livro Diamantes de Sangue contra Rafael Marques teve enorme repercussão na imprensa internacional. O jornal inglês The Guardian escreve que o livro Diamantes de Sangue levou Rafael Marques à prisão, entretanto suspensa, enquanto o brasileiro Globo refere que o caso de Marques levou 50 organizações de defesa dos direitos humanos a denunciarem a condenação do jornalista e a degradação da situação da liberdade de expressão em Angola. A imprensa portuguesa toda traz a notícia hoje e procura reações. A editora de Rafael Marques em Portugal considerou hoje inaceitável a condenação a 6 meses de cadeia com pena suspensa do autor do livro Diamantes de Sangue, cuja publicação levou ao seu julgamento. O jornal Público criticou Angola por não ter coragem de investigar os crimes denunciados no livro sobre alegados abusos na exploração diamantífera na província angolana da Lunda Norte. A Amnistia Internacional e a Transparência Internacional, que há 2 anos premiou Marques pela sua luta pela transparência em Angola, contactados pela Voz da América, prometeram pronunciar-se sobre o caso e assim reagiu também o Comitê de Proteção de Jornalistas com sede em Nova Iorque. Sue Valentine, responsável do programa para a África, disse à Voz da América há momentos que a organização está profundamente desapontada. Estamos profundamente desapontados e esperamos que as acusações sejam retiradas e Angola respeite a liberdade de expressão e a decisão do Tribunal Africano, que considerou de inapropriadas as prisões por difamação. Estamos preocupados com o nível de falta de respeito e transparência pela investigação jornalística existente em Angola. Acreditamos a liberdade de expressão e a tradição em que os jornalistas coloquem questões difíceis e recebam respostas. É parte do processo de desenvolvimento. Se Angola quer crescer economicamente e assegurar que o dinheiro investido no desenvolvimento de infraestruturas seja em benefício do cidadão, precisa permitir a liberdade de perguntar para saber como é investido esse dinheiro. Em Moçambique, líderes religiosos moçambicanos alertam para o facto de que a falta de confiança entre o governo de Moçambique e a RENAMO e de políticas públicas mais equitativas podem perigar o processo de reconciliação e conduzir o país para uma situação de violência. Ramos Miguel com todos os detalhes.
Numa altura em que o diálogo político não tem sido consequente, dirigentes religiosos dizem que tudo deve ser feito para que os políticos se entendam, e o secretário-geral do Conselho Cristão de Moçambique, Marcos Macamo, afirma que a Igreja vai fazer a sua parte.
A Igreja tem que começar agora a agir, mobilizar os crentes para a imparcialidade, para não se deixarem arrastar por atos de exclusão, por dignidade, respeitar a dignidade do outro. Eu acho que esse é o papel da Igreja, ensinar o amor ao próximo, mas ao mesmo tempo o respeito pelos direitos de outra pessoa. Então a Igreja tem que começar a falar e não se identificar de nenhum lado, mas trazer todos para junto de si.
O bispo emérito anglicano Dom Diniz Sengulano, um dos mediadores do diálogo político entre o governo moçambicano e a RENAMO, disse preocupado com a tensão política que se vive no país e aponta alguns caminhos para se sair da situação.
Primeiro, falar com Deus, que é a fonte de toda a paz. Oramos pela consolidação da paz no nosso ser. Em segundo lugar, encorajarmos uns aos outros. Este diálogo entre nós, dizer o que é que nós devemos fazer. E em terceiro lugar, sermos uma voz profética para os políticos, quer dizer, louvarmos onde as coisas estão a correr bem, repreendermos onde as coisas não estão a correr bem, portanto, é encorajar aquilo que contribui para a paz.
Por seu turno, o bispo auxiliar católico de Maputo, Dom João Carlos Nunes, rejeita a ideia de que o processo de reconciliação se esgota com a realização das eleições.
A reconciliação, a criação de uma sociedade democrática, é um processo de construção contínuo que se vai redescobrir, nunca podemos dizer que está fechado.
Mas no debate político moçambicano levanta-se também a necessidade de se incluir a discussão sobre a estrutura de oportunidade, porque há moçambicanos que se sentem excluídos na distribuição da riqueza.
É importante, na minha opinião, que se continue a discutir este assunto sobre oportunidades de desenvolvimento, sobretudo a estrutura de oportunidade. Temos riqueza? Temos riqueza. A economia cresce, mas isso não basta. Temos que discutir também o problema relacionado com a redistribuição desta riqueza. Como é que ela é feita? Porque quando há uma situação de exclusão, normalmente a exclusão pode levar a situações de violência.
Refira-se que vários setores da sociedade civil, dada a falta de progresso no diálogo político, têm apelado a que a Igreja de Moçambique tenha uma intervenção mais acutilante nos esforços para a busca da paz. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Música.
Vamos agora às notícias de economia com Eduardo Ferro.
A empresa Total Angola iniciou hoje o projeto Caombo no bloco 32 do Mar de Angola, onde espera vir a registrar uma produção diária de 230 mil barris de petróleo a partir de 2017. O início deste projeto ocorre com a construção de estruturas e equipamentos com mais de 84 mil toneladas, tais como instalações submarinas ou módulos nos estaleiros de Porto Mamoim e de Ambriz, que começam a ser construídos a partir de hoje. O projeto Caombo, a 260 km de Luanda, prevê a produção de petróleo em águas ultraprofundas, entre 1.400 a 1.900 metros de profundidade, com reservas estimadas em 650 milhões de barris de petróleo. O Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, aprovou um projeto de apoio ao desenvolvimento da pesca artesanal em Angola, orçado em cerca de 40 milhões de dólares. O BAD concederá um empréstimo de 30 milhões de dólares, com os restantes 10 milhões a serem garantidos pelo governo central angolano. Este projeto, que deverá começar a ser executado em 2019, visa reduzir em cerca de 30% as perdas por captura dos produtos pesqueiros através da introdução de sistemas modernos de vigilância marítima em diversas regiões costeiras de Angola. A empresa do Kuwait, Albadera International, pretende investir 1,5 mil milhões de dólares num projeto agroindustrial de produção de cana-de-açúcar em Moçambique para produção de etanol. O projeto será desenvolvido no distrito de Massingir, no interior da província de Gaza, devendo ter início dentro de 3 meses. Além deste projeto agroindustrial, a empresa pretende criar na província de Teto uma unidade de conversão de resíduos de carvão em combustíveis líquidos, prevendo para isso realizar um investimento de 13 mil milhões de dólares. Estes combustíveis são produzidos há várias décadas na África do Sul e podem reduzir a fatura de importação de energia de Moçambique. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,08 dólares. A libra estava cotada a 1,52 dólares, quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 12,09 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Angola Fala Só desta semana terá como convidado o engenheiro Joaquim Correia. Ele é o coordenador adjunto da União de Tendências do MPLA. Envie as suas perguntas por Facebook ou Twitter. Agora vamos ouvir a doutora Nídia.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos aqui falar de saúde com a doutora Nídia Romano, que temos já connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. Queria desejar aquele sorriso mais saudável do mundo a todos os ouvintes e um bom programa.
E hoje vamos falar de malária ou paludismo. Mas antes de falarmos de malária ou paludismo, da doença em si, doutora Nídia, deixa-me lhe perguntar, alguma diferença entre se chamar malária ou se chamar paludismo?
Há uma diferença. O paludismo é uma palavra que já se usou no passado, quando não se conhecia o agente que provoca a malária.
Portanto, hoje em dia, será mais correto usar-se malária e não paludismo, é isso?
E não, exatamente.
Doutora Nídia...
Foi um órgão da Matusalém.
Então, vamos então saltar para os tempos modernos. Doutora Nídia, malária, doença, uma doença endémica em muitas das paragens para onde transmitimos.
A malária é transmitida consoante o bicharoco que existe num país. Por exemplo, no meu país existe o anofeles, que é uma fêmea, que transmite a malária sobre qualquer picadinha que ela faça. E deixa lá o trofozoído do tubo digestivo na pele de quem ela pica e deixa o veneno e a bacteriêmia. Então, a malária se transforma em uma cruz, em duas cruzes, em três cruzes, em quatro cruzes, até quatro cruzes, consoante a bacteriêmia que o organismo tem. A sintomatologia da malária são arrepios de frio, dores articulares, cefaleia, que é dor de cabeça, febre, dói muito a cabeça, dependendo da malária que sobe para complicada.
Uhum.
A malária dá complicação psicomotora, em que a pessoa fica, por exemplo, sem poder andar, sem ter sensibilidade, e atinge a cabeça, que é a malária cerebral, que é a complicação mais profunda e que leva à morte. No meu país, a primeira grande causa de mortalidade no adulto é a malária.
É a malária.
Depois é que é o HIV.
Portanto, com todas as suas, com as suas complicações.
A gente diz que a pessoa só está infectada e não tem sida.
Doutora Nídia, aqui o vetor, portanto, o agente transmissor, é a fêmea do mosquito, não é?
Do mosquito anofeles.
Exatamente. E este mosquito tem algumas particularidades. Gosta mais de algumas partes do dia do que outras, não é?
Exatamente. Gosta da noite, porque ela vê bem à noite e pica bem as pessoas. As pessoas são picadas ao fim da tarde, na hora do sol se pôr, se estiverem numa zona infectada, endémica, de malária, e eles picam à noite, quando a pessoa está a dormir, porque a pessoa não pôs nenhum contra. É, por exemplo, pôr contra a malária o antimalárico e uma gotinha de... Bom, existem coisas caseiras, como o favo do ovo, que é queimado e foi fugindo ao mosquito anófilos.
Uhum. Doutora Nídia, para além de ser aqui a picada deste mosquito fêmea, há possibilidade, por exemplo, de se apanhar malária através, por exemplo, não é que a malária seja contagiosa, mas, por exemplo, imagina alguém que dê sangue, que tenha alguns, não sei se genes, deste mosquito lá que lhe picou, aí ele não lhe fez nada, mas isso pode passar. E pode passar para outra pessoa que receba sangue?
Que receba sangue. É transmitido, pode ser a transmissora da malária, porque as pessoas não viram o contágio, mas nós aqui vemos o contágio da malária, o contágio do sífilis e o contágio do SIDA, do HIV 1 e 2, nos sangues. As pessoas doam e formamos um banco de doadores, que são anti estas doenças e que podem passar essa doença
essa
através
doença.
Do sangue.
Exatamente. Da mesma maneira, doutora Nídia, tal e qual como o HIV, mães grávidas que estejam doentes também podem passar devido à partilha de sangue e de outras coisas entre mãe e bebê, não é?
Exatamente.
Doutora Nídia, para além...
A transmissão vertical,
exatamente. Doutora Nídia, para além daqueles sintomas que mencionou, a febre alta, os suores, os calafrios, como é que, quando lhe aparece alguém no seu consultório, você olha e diz assim, parece-me que isto é malária, como é que...
É malária, eu te faço um teste rápido,
uhum,
do falcíparo e vejo se dá positivo ou negativo. Dá negativo, dependentemente das circunstâncias da sintomatologia, eu sou capaz de dar um tratamento, que é o L24,
Por exemplo, então, doutora Nídia, depois de uma pessoa ser picada por um, de uma pessoa ser picada por um mosquito que transmite, que pode transmitir a malária,
a pessoa souber.
Uhum.
Porque é muito difícil uma pessoa saber que foi picada por um mosquito que transmite a malária.
Exatamente.
Tanto mais que a picada pode ser da fêmea ou do macho. Mas quem transmite a malária é a fêmea.
E quanto tempo é que demora depois da picada? Demora, portanto, começa-se a ter alguns sintomas?
10 dias. 10 dias de incubação. Agora está um pouco diminuído, são 7 dias. Mas a maior parte das pessoas, 10 dias após a picada do mosquito, elas começam a ter a sintomatologia do mosquito, da picada, aliás.
Portanto, faz o teste de sangue, não é? Chama-lhe o teste da gota espessa, não é? Portanto,
exatamente.
Quando é confirmada a existência de malária, o tratamento que é dado é o quê, doutora Nídia?
É o L24, que é um antimalárico propositado para estes tempos.
E, por exemplo, doutora Nídia, como é que progressa para ser uma malária cerebral que é fatal? Como é que uma malária simples?
Quando a malária sobe para o cérebro.
Uhum.
A pessoa tem malária, não se trata, então a malária vai tomando o organismo e vem para o cérebro.
Uhum.
Então a malária fica cerebral, forma cerebral.
O que é
muito perigoso, porque é ali que leva à morte, não é?
Doutora Nidê, em relação ao tratamento L24, quanto tempo é que se tem que fazer este tratamento?
São 5 dias.
E as pessoas não devem...
No primeiro dia são 1+1, no segundo dia é 1 até o sexto dia.
Portanto, aqui, tal e qual como todas as outras doenças, a melhor coisa é, de facto, a prevenção. Como é que se previne a malária? Picadas de mosquito. Bem,
as pessoas têm que pôr rede de mosquiteiras, têm que comprar antimalárico, aquele para meter nas pernas, nos braços. A pessoa tem que prevenir-se com redes mosquiteiras na janela e pôr uma rede mosquiteira, tirar as plantas de casa, não formar poças de água, que por essas poças contém malárico, que contém o bicho da malária. Fechar as poças com areia dentro do quintal, porque as pessoas têm quintal e têm esse problema de terem poças de água, da chuva, principalmente agora que está a chover. Então, essas poças são multiplicadores dos mosquitos anófilos que transmitem a malária.
Exatamente, portanto, evitando estas poças de águas, também remover estas plantas verdes dentro de casa porque têm a tendência a atrair mosquito, fazendo uso também de repelentes e, por outro lado, aconselha-se, por exemplo, a evitar andar fora ao entardecer e ao amanhecer, que é quando os mosquitos parecem estar mais excitados, mais ativos, e se tiver que o fazer, usar, por exemplo, ou calças, ou saia comprida, camisas com mangas compridas, que é exatamente para evitar o mais possível a exposição à mordidela, à picadela de um mosquito.
Exatamente, é exato isso.
E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos, doutora Nídia, de todo o nosso auditório, com votos de uma boa semana de saúde. Vamos estar aqui novamente hoje 8 dias e até lá, um abraço para todos e também para si, doutora Nídia. Estamos juntas.
Estamos juntas com aquele meu beijinho para todos.
Obrigada, Ana Guedes e doutora Nídia. Já sabe, as suas perguntas à doutora Nídia podem ser enviadas para o nosso WhatsApp, +1 908-652-4584. Vamos agora ouvir um bocadinho de música, Waiting for the World to Change, por John Mayer.
They say we stand for nothing and there's no way.
Agora às notícias que marcam a atualidade desta quinta-feira. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Ash Carter, indicou que os responsáveis americanos pretendem melhorar o treino e equipamento das forças pro-governamentais no Iraque para, com os confrontos no, com os guerrilheiros do Estado Islâmico. Em declarações aos jornalistas que o acompanham numa visita à Ásia, Carter indicou que os recentes acontecimentos no Iraque, onde os militantes ocuparam a capital da província de Anbar, demonstrou aquilo que classificou de necessidade no terreno de um parceiro capaz. A Igreja Católica do Burundi anunciou nesta quinta-feira, 28, em comunicado que retira o seu apoio às próximas eleições no país. Ontem, o governo pediu aos burundianos que doassem o dinheiro necessário para as eleições de junho, visto que alguns doadores estrangeiros tinham ameaçado retirar o seu apoio caso o presidente Pierre Nkurunziza fosse para a frente com o seu controverso plano de se candidatar a um terceiro mandato. Um legislador americano afirmou que há um crescente apoio no Congresso para levantar o embargo económico a Cuba, em vigor há mais de 50 anos. O senador democrata Tom Udall fez tais declarações ontem em Havana. O presidente Obama apelou ao Congresso, controlado pelos republicanos, que levanta o embargo imposto depois do líder cubano Fidel Castro ser alinhado com a antiga União Soviética em 1959. Ambientalistas dizem que a população de elefantes em Moçambique reduziu em cerca de 50% nos últimos 5 anos.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As doenças tropicais negligenciadas, ou NTD na sua sigla em inglês, são doenças crónicas incapacitantes que se desenvolvem em áreas com más condições de saneamento, falta de água potável e pouco acesso à medicação. A Organização Mundial da Saúde identificou 17 dessas doenças como prioridades para combater. Algumas delas podem ser eficazmente tratadas e até mesmo eliminadas com medicamentos de baixo custo, em muitos casos doados por empresas farmacêuticas. Obter esses medicamentos para serem distribuídos onde são necessários tem sido uma tarefa difícil, uma vez que essas doenças afetam os mais pobres dos pobres. O seu impacto sobre os indivíduos e comunidades pode ser devastador. As doenças tropicais negligenciadas prejudicam o desenvolvimento intelectual das crianças e reduzem o sucesso escolar. Elas limitam a capacidade de trabalho das pessoas que assim não prosperam, ficando num ciclo de pobreza e doença. Hoje, mais de 1 milhão de pessoas sofrem de pelo menos uma doença tropical negligenciada. Em 2006, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, em inglês, iniciou um programa de abordagem das 7 doenças que representam 80% de todas as doenças tropicais negligenciadas. O programa tinha na altura um orçamento de US$ 15 milhões e distribuiu 36 milhões de tratamentos para 16 milhões de pessoas em 4 países, segundo o administrador adjunto da USAID, Ariel Pablos Mendes. Hoje, o fundo tem US$ 100 milhões, distribui 240 milhões de tratamentos para 115 milhões de pessoas em 31 países. O programa tem tido muito sucesso por 3 razões. Primeira, tem a ver com a parceria da USAID com o setor farmacêutico, que contribuiu com US$ 8,8 mil milhões em medicamentos. Em segundo lugar, a parceria da USAID com o Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido, que permitiu atingir quase 50 países, onde foram distribuídos 340 milhões de tratamentos em 2014. E em terceiro lugar, a cooperação entre a USAID e os governos nacionais dos países abrangidos, que permitiu elaborar a nível nacional programas nacionais de controlo e combate às doenças. A eliminação dessas doenças que afetam pessoas na pobreza extrema, como um perigo para a saúde pública, está ao nosso alcance, disse o administrador adjunto da USAID, Ariel Pablos Mendes. A USAID está empenhada em trabalhar com os países e os nossos parceiros a nível mundial para alcançar as restantes 800 milhões de pessoas que ainda precisam de tratamento. Acabamos assim de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos a emissão de hoje, 28 de maio, na Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson, Rashad Smith e Maida de La Salette. Muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.